A Tânia Valente tem 40 anos, é da Guarda e está na Noruega. Olá, Tânia.
Olá, Alice.
Chegou há 6 anos à Noruega, à cidade de Kongsberg, onde ainda está nesta altura, para dar início a esta vida de portuguesa no mundo, para dar início à sua primeira experiência internacional. O que é que provoca a mudança há 6 anos?
Satisfação. Muita satisfação, nada de arrependimentos. Gosto de viver aqui, gosto das pessoas. Penso em Portugal, mas não me arrependo minimamente de ter vindo.
Mas o que é que provocou a mudança? O que é que a fez deixar Portugal naquela altura, portanto há 6 anos, e mudar-se para a Noruega?
Ora bem, foi o meu marido. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho, foi bastante aliciante. Nós viemos durante uma semana para a entrevista de trabalho, para conhecer, para tomarmos uma decisão. E cá estamos.
Tânia, mas até esta altura em que surge esta proposta de trabalho, proposta aliciante, já alguma vez tinham falado da possibilidade de ter uma experiência como aquela que estão a viver?
Mais ou menos um ano antes, no Natal, tivemos uma conversa com os meus pais, colocando a hipótese de emigrar. As coisas não estavam fáceis para mim em Portugal, o ensino não estava fácil, não está fácil, e portanto, hipoteticamente, colocámos essa hipótese. E os meus pais deram todo o apoio e depois surgiu. Nunca mais pensámos no assunto, mas surgiu.
Quando surge, a juntar a essa abertura que vocês já tinham para sair, a proposta era aliciante, como a Tânia já disse. Foi fácil tomar a decisão?
Foi fácil tomar a decisão. Não foi fácil vir embora.
A Tânia já disse que estiveram aí uma semana antes de se mudarem, mas o que é que recorda do primeiro encontro com Kongsberg, com a Noruega?
Lembro-me perfeitamente quando o meu marido me fez a pergunta, portanto estávamos mais ou menos no centro da cidade, numa das pontes, que é sobre o rio, um rio muito revolto, muito bonito, e lembro-me do meu marido dizer, olha à tua volta e diz-me se te imaginas aqui. E eu olhei à volta e pensei, e disse, sim, perfeitamente, eu acho que esta cidade é um postal. Nós viemos em outubro, portanto era outono, já estava frio, mas eu achei uma cidade muito bonita, muito pacata, muito pitoresca e pronto. A decisão foi tomada nesse momento, acho eu.
Depois era tempo de fazer as malas, preparar a mudança e dar início a esta aventura. Como é que foi a adaptação à nova vida, Tânia?
A adaptação, eu não posso dizer que foi difícil. O primeiro mês, portanto eu não tinha trabalho, foi desempacotar. Desempacotar caixas, arrumar a casa, conhecer um bocadinho. Nós chegámos em janeiro, portanto não foi fácil, estavam menos 15 na altura. Eu mantive-me ocupada, mas nunca me senti triste, arrependida, não. E depois a adaptação, pois começamos a conhecer, não é? Os noruegueses, que é um povo bastante diferente, conhecemos outros portugueses, que ajudaram de uma forma ou de outra na integração. Conhecemos outras pessoas, eu iniciei um curso de norueguês, onde conheci pessoas dos mais variados países, e isso ajudou. Ajudou na minha vida social, portanto nunca senti que foi difícil a adaptação, mas é claro que não é tão fácil como se calhar eu pinto. Mas sempre fui bastante otimista em relação a isso.
A Tânia dizia que os noruegueses são muito diferentes de nós. Quais é que são as principais diferenças sociais, culturais, deste povo com quem vive diariamente?
Ora bem, este povo, surpreendentemente, eu achei-os extremamente simpáticos. Cumprimentam as pessoas na rua, quem passeia ao cão cumprimenta na rua, portanto, são muito simpáticos. Acolhem-nos bem, não são tão calorosos como nós. Nós não estamos à espera de 2 beijos, sermos convidados imediatamente para aqui ou para ali, mas eu acho que a integração não é tão difícil como eu julguei, principalmente por um povo nórdico. Os povos escandinavos são conhecidos por serem povos frios, não tão acolhedores, mas o povo norueguês é extremamente tolerante, aceita muito bem os imigrantes, portanto nunca nos sentimos como um peixe fora do aquário. Sentimos bem acolhidos, sempre. A nível social, a nível profissional, Sempre.
A Tânia falava há pouco da aprendizagem do norueguês. Foi uma tarefa executada com sucesso?
Tem sido uma tarefa. Ainda não está terminada. Eu acho que nunca vai estar terminada. Portanto, eu posso dizer que desenrasco. O norueguês não é parecido com... É mais ou menos parecido com o alemão, lido, oralmente não, mas ainda é uma tarefa em execução.
É muito difícil.
É difícil. Apesar de nós estarmos expostos diariamente ao norueguês, mas os noruegueses, eu diria que 95% dos noruegueses falam inglês. E, portanto, é sempre uma muleta para nós. No meu local de trabalho, a língua oficial é inglês, mas eu gosto do norueguês. E gosto de experimentar, não tanto como deveria, mas sim, os meus alunos gostam de me experimentar a mim, a falar norueguês, portanto é uma aprendizagem constante.
Bom, já que gosta de experimentar, posso desafiá-la a apresentar-se em norueguês, dizer como se chama, quantos anos tem, que é portuguesa e que está há 6 anos na Noruega.
Sim, senhora. Portanto, jeg heter Tanja, jeg bor i Kongsberg, jeg portugisisk, og jeg 40 år gammel. Jeg bor i Norge for 6 år siden.
Bom, para mim é perfeito, eu percebi tudo o que a Tânia disse, estou orgulhosa porque eu percebo norueguês. Tânia, falava agora de alunos, do local de trabalho e lá atrás também falou da questão do ensino em Portugal. Portanto, ficamos com a ideia que a Tânia é professora. Como é que tem sido a sua vida profissional por aí?
Com sorte, eu comecei a trabalhar ao fim de 3 meses aqui. Candidatei-me a uma escola internacional. É mais fácil, porque eu para uma escola pública necessito de um certificado de norueguês. Já tenho alguma coisa, mas também não é do meu interesse neste momento trabalhar numa escola pública. Portanto, a adaptação não foi difícil, mas ainda é uma adaptação. Os standards são diferentes. A Noruega dá muita importância às crianças, na educação, ao aluno, o aluno no centro da educação total. É-lhe dada muita independência, são bastante responsáveis, portanto não há tanto aquele comportamento de o aluno estar ali sentadinho e o professor fala, fala, fala e pronto. Não, há muita envolvência, há ruído, portanto para mim foi um bocadinho difícil a adaptação, mas em Roma ser romano. E cá estou.
E o que é que está a lecionar, Tânia? Portanto, está numa escola internacional, segundo percebi. Que funções é que tem enquanto professora? Quais são as tuas tarefas, digamos assim?
Eu sou professora de espanhol. O ano passado lecionei espanhol e inglês também, em co-teaching, com outra professora. Porque normalmente o inglês é preferencialmente lecionado por nativos. Numa escola internacional.
Não há a possibilidade, a vontade, a curiosidade de aprender em português?
Neste momento, não. Aqui, não. Não é uma opção. Eu já tentei. Já tentei lançar o isco na escola, mas neste momento, não. Mas quem sabe?
Tânia, realizada profissionalmente, Tânia disse, e acho que até com alguma surpresa na voz, ao fim de 3 meses estava a trabalhar.
Sim, eu sinto-me realizada. Eu gosto daquilo que faço, sempre gostei. Ensinar é a minha vida, profissional, claro. Sinto-me feliz no meu local de trabalho. É uma escola pequena, temos cerca de 300 alunos, mais ou menos, desde o primeiro ano até o décimo ano. Portanto, sinto-me realizada a nível profissional e a nível pessoal também.
Achou que ia ser tão fácil arranjar trabalho quando deu início a esta experiência aí na Noruega?
Não. Porque na altura que nós viemos, foi quando começou a crise do petróleo, por assim dizer, o petróleo baixou muito de preço, e a indústria petrolífera influencia o mercado todo na Noruega, principalmente na cidade onde nós moramos. É uma cidade pequena, são 25 mil habitantes, não querendo dizer com isto que as cidades na Noruega são muito grandes, porque não são. Mas tudo gira muito em volta da indústria petrolífera e, portanto, quando o petróleo cai, o preço, tudo o resto é afetado. E, portanto, achei que poderia ter sido mais difícil, mas não. Eu comecei como cover teacher durante 1 mês, 2 meses, mais ou menos, e depois fizeram-me um contrato. Porque eu acho que nós, portugueses, agarramos tudo o que aparece e não dizemos que não. E acho que isso na altura ajudou-me.
Tânia, já nos disse que Kongsberg é uma cidade postal. Apresente-nos lá esta cidade que tem sido a vossa casa nestes últimos anos.
É uma cidade postal. É uma cidade que está no meio de montanhas. Kongsberg significa a montanha do rei. Aqui de minha casa vejo o Ski Center, que é uma paisagem magnífica. Não é propriamente um vale, mas, portanto, como existem muito poucos prédios e os que existem não têm mais de 4 andares, é tudo casinhas perdidas no meio de muita, muita vegetação. E, portanto, quando há neve, que ainda não temos, só temos no Ski Center, não se vê nada. Vêem-se luzes, porque os noruegueses não têm estores. Portanto, é muita luz, mas tudo no meio das árvores. Há sempre muitas árvores e eu acho que é uma cidade linda no verão, no inverno. Linda. A neve torna tudo muito bonito.
Tem um local preferido na cidade?
Tenho o meu terraço no verão. Ou, se posso dizer, no inverno, ainda não aconteceu este ano, mas, portanto, aqui do nosso terraço vemos veados. Pequeninos, com a família de 5, que andam sempre por aqui, no meio da neve. Quando começa a haver mais neve, eles saem mais da floresta e andam por aqui à procura de comida. E não nos é permitido alimentá-los.
Muito bem. E as regras são cumpridas, não é?
As regras são sempre cumpridas. Sim.
A Tânia há pouco falava daquela questão dos noruegueses não terem estores nas casas. Foi fácil habituar-se a isso ou na sua casa, existem estores?
Não, não existem estores. Nós temos uns estores, portanto, exteriores, não são os estores como em Portugal, são, portanto, deixam passar muita luz, porque nós temos uma sala com 7 janelas e, portanto, dá para o pôr do sol. E quando é a partir de maio, temos dias muito longos, portanto, às 11 da noite, às vezes ainda temos luz e sol. E temos que fechar, porque senão não conseguimos ver nada aqui dentro de casa. Mas habituei-me perfeitamente. E vou para Portugal e faz-me alguma confusão os estores. As casas muito fechadas, muito escuras, por dentro, acordar e não ter luz. Portanto, adaptei-me bem. No início custou um bocadinho. O primeiro verão, primavera, foi um bocadinho difícil.
Ter luz às 11 da noite parece contra a natura.
Exatamente. É que temos luz até às 11 da noite, o sol não chega a pôr-se totalmente e depois às 3 da manhã já temos sol. Portanto, no início fez um bocadinho de confusão, sentia-me cansada, os dias eram muito longos, porque uma pessoa perdia a noção das horas. Lembro-me de um dia estarmos aqui e não tínhamos feito jantar e eram 11h30 da noite. E não nos apercebemos da hora. Pronto. E então aí temos que orientar um bocadinho os horários, porque a vida continua, não é? E pronto, agora está tudo mais fácil.
E de inverno, Tânia, os dias são mais curtos, anoitece muito cedo. É fácil lidar com este outro lado?
Não é tão difícil como eu julgava, porque de facto de manhã, portanto, agora não, meados de dezembro vai ser pior, portanto, o sol nasce às 9h30 da manhã, portanto, nós quando vamos trabalhar é completamente noite e a partir das 3 da tarde, 3h30, já é de noite, completamente. Portanto, os dias é assim, a noite parece muito longa, o final de tarde, noite parece muito longa, porque normalmente saímos às 4 da tarde. Portanto, ainda temos muitas horas pela frente, mas é sempre de noite. Mas não me faz muita confusão, confesso.
Tânia, esta aventura aí pela Noruega para durar quanto tempo?
Nós não temos planos a longo prazo, mas regressar não está de todo nos nossos planos, por enquanto.
Mas vê-se na Noruega durante mais alguns anos ou gostavam de ter outra experiência internacional?
Nós vemos na Noruega até dar, como nós costumamos dizer. Quando sentirmos que já não estamos a aproveitar ou que o balanço já poderá não ser tão positivo, poderemos mudar para outro sítio qualquer, mas Portugal não será. Talvez para a reforma, Portugal.
Tânia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo, desta vida internacional?
Levar a vida com calma, relaxar, tolerância. Tornei-me mais calma, mais tolerante. Não é isso. Foi o que este povo me ensinou, acho eu.
E saudades do nosso país.
Tenho muitas saudades. Há coisas que me fazem muita falta aqui, mas eu costumo dizer que não é tanto o nosso país, são as pessoas que eu deixei no nosso país. Os pais, principalmente a família mais direta, é difícil. Não se torna mais fácil com o passar dos anos, ao contrário do que eu julgava. E depois, claro, há os cheiros, o cheiro a mar. O cheiro a mar faz-me falta, porque nós temos casa em Aveiro e aqui, por mais que uma pessoa vá à costa, não cheira a mar como em Portugal. Aquela maresia, não, é diferente. E tenho cheiro, tenho saudades desse cheiro a mar, a fresco.
Vem a Portugal brevemente matar essas saudades?
Vamos a Portugal no Natal, sempre. No mínimo, vamos sempre duas vezes, Natal e verão. O verão tem que ser, para apanhar sol.
E o Natal normalmente também é sempre em Portugal. Eu
Também.
diria que por aí o Natal deve ter uma magia especial, ou nem por isso.
Tem. Eu acho que é um Natal de postal aqui. Tudo branquinho, cheio de neve, mas nós costumamos passar a passagem de ano aqui. Portanto, usufruímos um bocadinho. Temos que dividir.
Tânia, se tivesse que escolher uma palavra para caracterizar estes últimos anos e esta vida de portuguesa no mundo, que palavra seria?
Felicidade.
Tão bom. Muito obrigada. Tânia Valente está na cidade de Kongsberg, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2013.